Esse cara tá fazendo de tudo do outro, Robert.
Primeiro vamos com o lance. Bem Pedro feito. Gabriel do lado da grande área faz o cruzamento no segundo poste para Bright White. Ele cabeceia firme, o goleiro Tornacioli faz milagre. Mas segundo a arbitragem, o Bright White empurrou o seu marcador. Falta marcada, Carlos Vinícius ficou na bronca e ficou tão pistola que ganhou cartão vermelho. Tá expulso de campo Carlos Vinícius. Independente se vai passar em primeiro ou não, o Grêmio tá na próxima fase. É um jogador aí que fica de fora do próximo jogo se tem cartão de coração. Óticas Diniz, pra ver você feliz. Troca agora também a equipe dos caras, tá saindo o Pizitijo para a entrada do camisa 32, Cáceres. Entrando 32, Cáceres no lugar do Pizitijo. Terceira troca do Montevideo Cilitorque na partida. E agora, muita demora para cobrar aí o Tornacioli a infração.
Agora,
que prejuízo, hein, Dal?
É, mas o PC, o Carlos Vinícius não é de hoje, né?
É,
o
não,
Serginho.
Não.
Demorou.
Tá demais, é, tá é demais. Demais, já. É, não. Foge do controle,
né? Ah, foi a primeira vez que eu vi um pastor xingando Jesus.
Ah, pois é, não.
É a segunda expulsão dele pelo Grêmio. Ele foi expulso contra o Atlético Mineiro fora de casa ano passado, 17 de agosto.
Jeff Work, móveis de escritório. Acreditamos que ambientes inspiram pessoas. Atenção, vem o Grêmio com o Mac. Opa! Foi atropelado, o jogo segue. Pedrinho domina a bola, é pela meia esquerda no campo de ataque, rolando, tocando, entregando para Arthur. Vem aí o terceiro gol do Grêmio, eu acredito, nunca deixo de acreditar. Vai Grêmio para cima deles, bota para derreter Reizinho. Parou na frente da marcação, abriu com o passo na ponta direita, boa bola é boa, fechou o enamorado, partiu para cima da marcação, balançou o corpo, sacudiu o esqueleto, puxou para perna esquerda, fez o facão, fatiada a bola no tumulto da grande área, ela tá viva, sobe para tirar a cabeça de cabeça retaguarda, e o árbitro paralisa o lance, aponta a falta. Paralisa o lance, aponta a falta. O árbitro da partida, jogadores do Cilitorque à beira do campo pedindo o final do jogo. Jogadores do Cilitorque à beira do campo pedindo o final do jogo. O goleiro já abandonou a grande área. Talvez vai ser o último momento, o último lance. O Grêmio está deixando de se classificar dentro da arena. Permitiu um resultado de igualdade que é o suficiente para o Cilitorque avançar à próxima fase sem os playoffs, sem a repescagem. O Grêmio com este resultado vai para a repescagem. Espera um time proveniente da Libertadores da América. O árbitro repõe a bola em circulação, o torcedor vai, o jogo acaba, termina a partida na arena. 2 para o Grêmio, 2 para o Cilitorque. Grêmio vai para a próxima fase, vai para a próxima fase, mas antes vai ter que realizar, disputar uma partida extra contra um adversário que vem da Libertadores da América para prosseguir na competição. Rádio Mais de Santa Rosa, pintou, reforma ou construção, a Killing tem a solução para cada demão. Quem entende, pinta com tintas Killing, pós-graduação Unilassalle. É hora de avançar na carreira e conquistar novos espaços, especializações com até 40% off. Inscreva-se agora Unilassalle, após que fortalece você, Oberher.
Termina o jogo na arena do Grêmio, tal qual foi no ano passado, em que o Grêmio precisava da vitória em casa com um determinado saldo de gols para se classificar em primeiro. O Grêmio no ano passado não conseguiu. Dessa vez, a mesma coisa. Jogadores do Grêmio ficam no centro do gramado para saudar a presença dos mais de 19 mil torcedores. E os jogadores do Montevideo Cilitorque, muito felizes, comemoram, saúdam também a presença do torcedor uruguaio aqui na Arena do Grêmio. Mas na partida de despedida do Everton antes da Copa do Mundo, o Grêmio fica no 2-2, não garantiu a primeira colocação do grupo e vai ter que jogar os playoffs. Sábado tem Campeonato Brasileiro, aí sim, o último jogo do Grêmio antes da parada para a Copa.
Vamos escolher o craque raiz MPC Vivo Natural, começando por Flávio Dalvison.
Mac, quando entrou, deu conta do recado, depois, obviamente, acabou caindo. Mas pela movimentação, além do gol, teve outro, um gol anulado. Mac, para mim, foi o melhor.
Gesiel, teu craque raiz MPC Vivo Natural.
O cara que bateu a falta.
Pizitilho. Muito bem. E o teu Ober?
O Everton, se não fosse por ele, tinha sido pior essa desgraça aí.
Israel.
Eu vou votar no goleiro do Torque, que ele que salvou o time do Uruguai.
Todo mundo com voto, vou votar no Mac, que entrou, modificou o time do Grêmio, deu esperanças, e é sempre bom dar esperanças. Gabriel Mac eleito, craque raiz.
Gabriel Mac falando aqui, PC.
Vivo Natural, fala o craque.
Claro, bolado no vestiário, que a gente ia vir para vencer. É, a gente deu o melhor, infelizmente começamos o primeiro tempo mais abaixo, mais lento, mas no segundo tempo conseguimos impor o jogo. É, tivemos infelicidade ali, infelizmente também ele acertou o gol de falta ali. E agora é continuar trabalhando. Não foi o estado que a gente queria, mas a gente também não está eliminado. E a gente vai jogar o máximo para poder classificar fase após fase.
Mais dois jogos agora no calendário do Grêmio, né? Como é que isso pode pesar para a volta da Copa do Mundo? Sei que está longe, mas é algo que pode pesar no calendário.
Cara, a gente tem um bom tempo para trabalhar e para descansar. É, com certeza a gente queria a classificação direta, mas já que tem esses jogos, a gente vai dar o nosso máximo para classificar e poder ir para as oitavas.
Aí o Gabriel Meck, daqui a pouquinho deve falar alguém do Torque, PC Carvalho. Não, vai falar quase. O Everton falando aqui.
O Everton.
Não se alcança o objetivo, né? Acho que não foi um primeiro tempo bom nosso.
Braz, tudo bem, perdendo nesse tipo. Acho que não é o resultado que vocês esperavam, obviamente, né? O Grêmio buscava a vitória.
Já trocou
o técnico Luiz Castro, tentou mexer no time no segundo tempo. O que ele conversou com vocês no intervalo para mudar na segunda etapa, que não vinha dando certo no primeiro tempo?
Segunda parte, jogamos com dois centroavantes para manter a linha defensiva. Podemos encontrar espaço entre linhas com o Mick. E jogamos muito bem segunda parte. É uma pena.
Bom, que pode pesar esses dois jogos a mais que o Grêmio vai ter no calendário no próximo semestre?
Isso, agora temos dois jogos mais e temos que ganhar. Esse é o momento para ganhar os jogos.
Obrigado. Aí o Bright White trocou, não sei por que trocou o Mac aqui, PC Carvalho, mas o Bright White foi quem terminou falando aí. Daqui a pouquinho eu chamo o Fábio pra ouvir alguém do Torque.
Faltou o voto.
Vamos votar então? Posso votar?
Pode.
Gabriel Meck,
que foi eleito craque raiz MPC, Viva o Natural. Muito boa noite, público esportivo do Brasil, você está ligado na Rádio Granal, apaixonada por futebol.
Somos a maioria da população e precisamos de mais representatividade nas decisões políticas. No Rio Grande do Sul, o MDB tem atuado com políticas públicas voltadas à saúde da mulher, com foco na prevenção e no diagnóstico precoce. O MDB quer mais mulheres na política, ajudando a construir uma sociedade com mais ética e equidade social. Mulher, filie-se ao MDB.
Final de papo no espetáculo, vem aí o debate bola, estivemos ao lado de Flávio Dalpisol, Serginho Schiller, Leonardo Berrer, Israel Melo, Gesiel Elias, Rogério Belk, Eduardo Magalhães, Rafa Brum, Vitor Bortoloso, Caio Matos, com a direção de conteúdo da Marjana Vargas. Desface neste momento a grande Rede Granal, entre elas a Rádio Medianeira de Santa Maria, Milênio de Fortaleza no Ceará, Rádio MS Mato Grosso do Sul, Navegantes de Porto Lucena, Nova 99 FM de Santiago e Odisseia de Serafina Correia. Nesta jornada esportiva falamos em nome de Universidade La Salle, Tintas Killing, Jeb Work, Siga-me, Base Esquadrias, Priori Máquinas, KTO e Banrisul. Em nome deste seleto time de anunciantes, emissoras em rede, equipe técnica, o narrador PC Carvalho lhe agradece antecipadamente, aliás, mais uma vez pelo carinho, pela companhia, pela audiência na sintonia e conexão Mania da Granal. Vem aí o debate bola e o comando é de Flávio Dalpisol. Quebra tudo, Dal!
Deixa comigo, PC, debate bola aqui na Granal. PC Carvalho contou a história do jogo, eu não diria história, do espetáculo, que não teve nada de espetacular, principalmente o resultado. Sim, Gesiel.
Já tá falando o Everton aqui, se quiser ouvir.
Vamos lá.
Primeiro tempo bom, a gente não conseguiu ganhar nossos duelos, não conseguiu competir como o Grêmio exige que se jogue. E aí paga caro quando você sai perdendo nesse tipo de jogos de Sul-Americana. O jogo às vezes é mais enrolado, é mais brigado, o juiz deixa o jogo mais morno e é difícil às vezes de se reverter. Eu acho que sim, tivemos uma postura diferente no segundo tempo, como o Grêmio exige que jogue para cima, competindo. Fizemos o gol rápido, tivemos outra chance de fazer o gol, infelizmente não conseguimos vencer. Queríamos muito vencer para ir direto às oitavas, mas estamos dentro da competição também, é bom ressaltar isso. É óbvio que diante do nosso estádio, do nosso torcedor, a gente queria dar a vitória para eles, mas é levantar a cabeça, é tirar a lição do jogo de hoje pro jogo de domingo contra o Corinthians, para que a gente possa fazer um jogo de sábado, na verdade, a gente possa fazer um jogo melhor e possa sair com a vitória.
Agora, o Grêmio era o maior clube desse grupo, né, o Everton? Visivelmente o Grêmio era o grande time desse grupo e o Grêmio não conseguiu classificar em primeiro. Que tipo de avaliação vocês fazem a partir de agora para que possa melhorar também para o próximo semestre?
Cara, a gente sabe que o futebol ele não é mais como antigamente, que você olhava o time e esse time vai ganhar. Eu até peço desculpa às vezes de trazer uma comparação, mas você vê o Santos sofrer, você vê o Vasco, eu não sei se vai classificar em primeiro ou em segundo. Não é fácil, ninguém agora é mais bobo, todo mundo tá se reforçando, é uma equipe do Grupo City, então a gente também tem que entender isso. Do outro lado tem um bom adversário que veio aqui, competiu e foi mais feliz hoje. E a gente, óbvio que a responsabilidade maior é nossa, a pressão maior é nossa, a gente não vai fugir disso, mas a gente também às vezes não pode deixar de dar mérito pro adversário, porque fez uma campanha melhor que a gente. E consequência disso, a gente vai ter uma fase a mais, vai ter que pegar um time teoricamente mais difícil, que vem da Libertadores, mas a gente fazer valer agora, né, o fator casa, camisa, enfim, e levar tudo pra dentro de campo e tentar ser uma fase melhor do que foi essa.
Aí o Everton, goleiro de Copa do Mundo, senhor Flávio Leandro Dalpisol, acredito que aqui falou todo mundo, só zona mista depois.
Muito bem, valeu Gesiel pela colaboração. Descubra a versatilidade das esquadrias de PVC da base. Oferecemos 8 cores para você criar projetos únicos com estilo e personalidade do clássico ao moderno. Nossas opções de acabamentos garantem durabilidade e elegância para transformar qualquer ambiente. Escolha a base Esquadrias de PVC, a maior fábrica de esquadrias de PVC da América Latina. Os torcedores já se foram aí, Israel? Em seguida, então. Acho que o Israel já foi para a zona mista. Então tá. No aguardo, poucos torcedores. E alguns ali acabaram saindo até um pouco mais cedo, meio que decepcionados com o que viram. O Rogério Luiz Belque, por favor, quem seriam hoje os terceiros colocados da Libertadores? Se você não tiver aí a mão, eu aguardo um pouco.
Não, sem problema. Um já podemos definir que já há um grupo acabado da Libertadores da América. Lá no Equador, em Quito, a LDU venceu o Always Ready da Bolívia por 3-2. Deverson, ele mesmo, maluquinho, marcou 2 gols da LDU, o da vitória aos 45 do segundo. E aí a LDU tirou o primeiro lugar do Mirassol, que na Argentina perdeu para o Lanús pelo placar de 1-0. Esse primeiro grupo definido é o grupo G. A LDU ficou em primeiro com 12 pontos, 4 vitórias, saldo 3, 8 gols marcados. Mirassol em segundo, 12 pontos, 4 vitórias, saldo 3, mas 1 gol a menos, 7. Então o Lanús é o terceiro colocado deste grupo aqui. Ou seja, o primeiro adversário que pode vir a ser, esse já está no pote, é o Lanús, terceiro colocado do grupo G. Sobrou o boliviano Always Ready, que ficou em último lugar. Os outros, todos os grupos terão jogos, né? Vamos ter daqui a pouquinho, pela Taça Libertadores da América, 9:30, Universitário e Tolima, no Peru, Nacional do Uruguai e Coquimbo Unido, lá no Uruguai, Flamengo e Cusco, Rio de Janeiro, Estudiantes Independiente, Medellín, lá na Argentina. Então, na Libertadores, no grupo A, no momento seria o Estudiantes, não pode ser o Flamengo é o primeiro colocado já definido, ainda vai bem. Ser Independiente Medellín da Colômbia, que tem 7, ou Estudiantes da Argentina, que tem 6, um dos dois pode ser, o Flamengo não pode e nem o Cusco. No grupo B, Coquimbo Unido tem 10, Tolima 7, Universitário 5, Nacional do Uruguai 5, aqui qualquer um pode ser, dificilmente Coquimbo Unido, que tem 10 pontos, ficaria no máximo em segundo. Então, Tolima, Universitário ou Nacional do Uruguai. No C, Independiente Rivadavia, não será, tem 13 pontos. Bolívar, 5, Fluminense, 5, La Guaira, Venezuela, 3, qualquer um dos três. No D, Universidade Católica, 10, Cruzeiro, 8, Boca Júnior, 7. Qualquer um pode ser aqui. O Barcelona do Equador com 3 não tem mais essa possibilidade. No E, Corinthians tem 11, é o primeiro colocado do grupo. Então, Corinthians não pode ser adversário do Grêmio. Platense da Argentina com 7, Santa Fé da Colômbia com 5. Um desses dois pode ser. O Peñarol com 3.
Santa Fé é de Bogotá, é da capital.
Não pode ser. No grupo F, Cerro Porteño 10, Palmeiras 8, Sport Cristal 6, Júnior Barranquilla 4. Júnior não pode ser. Ou Palmeiras ou Sport Cristal. O Palmeiras pega o Júnior Barranquilla em casa, que se o Cerro Porteño também ganhar, fica em segundo, mas é o terceiro. Sport Cristal, mais provável. No grupo G, já a definição, o Lanús é o terceiro, vai pegar um segundo da Sul-Americana, pode ser o primeiro que já está no pote, para fechar o H. Rosário Central tem 13, Independiente del Valle tem 10, os dois estão classificados já. E o terceiro é a Universidade Central da Venezuela. Então esse, embora ainda haja jogo, também será o terceiro colocado, já que o Libertad do Paraguai perdeu os seus 5. Então, no pote já estão o Lanús, cujo grupo já encerrou, e Universidade Central da Venezuela, lá o CV, que não tem como não ser a terceira.
Muito bem aí, Adão, oi, diga.
É só para trazer uma informação, vou descer agora para a zona mista para ajudar o Uber lá. Os torcedores muito indignados na saída da arena, antes mesmo do apito final, quando o Grêmio empatou o jogo ali, quando começou o jogo ficar truncadinho, aqueles últimos minutos o torcedor começou a deixar, e já tem, embora alguns jogadores desagradaram o torcedor, mas o vilão já está eleito dessa partida, o técnico Luiz Castro foi quase que um coro pedindo a saída do técnico tricolor.
É uma barra, né, Serginho?
Não é da partida, né, eu acho que o Luiz Castro
é no conjunto da obra.
Não, o pessoal tava falando semestre, que por, né? Não, o pessoal tava falando que da partida, que o Grêmio foi eliminado pelo primeiro tempo de hoje, se ele não tivesse inventado, a palavra foi bem essa, ô Serginho, se ele não tivesse inventado mais uma vez o time titular, o Grêmio teria se classificado. Não,
eu entendo, Israel, até, e concordo, acho que hoje ele foi mal novamente no começo da partida. Agora, o problema todo para mim dele é o conjunto da obra, né? Agora, pelo que eu tô vendo, acho que infelizmente, para mim, a direção não vai mexer com ele durante essa parada da Copa. Hoje conseguiu um empate. Se tivesse vencido a partida, sabe, ainda poderia talvez eu relevar. Não que isso vá mudar alguma coisa para a direção do Grêmio, que faz o que quer, faz o que acha que é o melhor para o clube. Tomara que estejam certos, que são eles que estão lá para fazer isso. Só que eu acho que está difícil. Está bem complicada a situação.
O que, que é pior? Pegar um adversário mais qualificado ou pegar uma altitude ou uma distância muito grande? Jogar na Venezuela é bem distante, a viagem é desgastante. Se você pega o Al Red, esse, por exemplo, é altitude na Bolívia. Então.
Esse não tem como, né, Dal Pizol?
Oi?
Esse não tem como.
Esse,
né?
Não tem como.
Esse grupo já terminou, eles ficaram em último, né?
Mas pode ter que ir a Medellín. Na Colômbia também, né?
Sim, também é uma viagem complicada.
Apesar de, se a gente for pensar, né, Flávio, muito mais, o mais complicado na realidade, porque assim, as viagens hoje elas são demoradas, mas é tudo voo direto, né?
É, mas se você pega um time uruguaio ou argentino, aqui do lado.
Tá, né? Do lado aqui, né? Agora, essa data mais não precisaria ter, eu não sei, tem as datas definidas já, Bel, que desse confronto ainda não?
Já te confirmo, o Sérgio Schiller.
É, mas é desgastante.
É desgastante claro. De qualquer jeito, né? De qualquer sorte. Periga ser, eu não sei, pode ser que a data da Sul-Americana seja no meio ali entre o confronto da Copa do Brasil, da Libertadores, pode ser bem no comecinho ali de final de junho e início de final de julho e início de agosto.
21, 23 de julho.
Olha aí, ó.
Aí. A ida, não? 21, 22, 23 de julho, data base 22 de julho, a volta 28, 29 e 30.
Então nós já vamos ter que ver aí, ó. O Grêmio vai ter esse confronto aí, periga mudar a data do Grêmio na confronto contra o Mirassol, porque eu acho que partida da Libertadores tem prioridade, não? Primeiro jogo contra o Mirassol seria dia 22, não seria, ô Bel, que me ajuda?
Primeiro ou 2 de agosto, sim.
Não.
Copa do Brasil?
Eu estou falando Campeonato Brasileiro, na volta.
Brasileiro, tá.
Brasileiro, dá uma olhadinha aí, que se eu não me engano era finalzinho de julho aí. Se eu não me engano era 22 ou 23, uma coisa
assim. Vai começar a estrangular o calendário, né? E se tivesse passado hoje...
E acho que periga ter que mudar a data aí do Campeonato Brasileiro. Se a Sul-Americana tem prioridade...
Tem prioridade, sim.
Já vai ter que jogar esse jogo do Mirassol aí para mais adiante, então...
Descubra a versatilidade das esquadrias de PVC da base. Oferecemos 8 cores para você criar projetos únicos com estilo e personalidade, do clássico ao moderno. Nossas opções de acabamento garantem durabilidade e elegância para transformar qualquer ambiente. Escolha a Base Esquadrias de PVC, a maior fábrica de esquadrias de PVC da América Latina.
Pessoal, tá aqui.
Oi,
ó.
Diga.
É, Mirassol é 5 de agosto, né? 5 de agosto. 2 de agosto pela Copa do Brasil. Depois 5 de agosto. Agora a primeira é 22 de julho. Pelo brasileiro, 22 de julho.
Sim, 22 de julho.
Isso, julho.
E aí depois, o Mirassol, né? Mas...
Mirassol.
E as, e as datas da Sul-Americana também, né? 21, 22, 23?
Sim. É, como eu falei agora há pouco aqui, deixa eu ver também nota em algum lugar. É, sim, exatamente.
Então aí esse jogo do brasileiro vai ser, deve ser adiado, né?
20, é, vamos botar como data base, para não complicar muito.
Tá, isso.
22 e 29 de julho, Sul-Americana.
Tá.
22 e 29 de julho, as datas da Sul-Americana.
Tá.
Então, aqui, depois o Grêmio tem, claro, agora esse jogo contra o Corinthians, depois 22 de julho, contra o Mirassol pelo brasileiro. É, vai ter que mudar, falasse bem.
Né? Essa data aí, essa data do brasileiro vai ter que mudar de data.
Como também
ter...
do Botafogo, depois 29, o Grêmio tá, pega o Corinthians agora, depois pelo brasileiro. 22 de julho Mirassol fora, 26 de julho Fluminense em casa, 29 de julho Botafogo fora. E aí os dois confrontos com o Mirassol pela Copa do Brasil.
Então o Grêmio vai conseguir fazer o seguinte, o Grêmio já vai começar na volta da Copa, vai ficar, o que não é uma coisa boa.
É,
já vai ficar com, né, partidas a menos do que os adversários no Campeonato Brasileiro. Não é? E aí o que isso pode significar? Que o Grêmio vai ficar com mais pontos atrás, vai ter que conseguir recuperar esses pontos depois. Então, só tem uma coisinha a dizer, parabéns aos envolvidos.
É, não, ficou xarope. Rádio Grenal, apaixonada pelo futebol.
Você já parou para pensar que onde tem MDB tem trabalho pelas cidades? Como governador do Rio Grande do Sul, fiz parcerias e apoiei todos os municípios. A experiência do MDB é importante para os desafios que vem pela frente. Por isso, sigo me dedicando a todos os gaúchos e gaúchas. A gente acredita em um trabalho que escuta, que age e que resolve para todos. Bora filiar.
Estamos repercutindo aqui no Debate Bola da Grenal e você é convidado a estar ligado conosco aí, o empate aqui na Arena do Grêmio contra o Torque, o que lhe obriga agora na sequência aos jogos aí do playoff para o enfrentamento com terceiros colocados já citados hoje pelo Belk aí, possibilidades de adversários do Grêmio nesta competição. Vamos ver, né? Tomara que o time se ajuste, se ajeite, enfim.
Flávio.
Oi, diga.
No outro jogo, apenas para cumprir carnê no Chile, Palestino e Deportivo Riestra empataram por 1-1. São Paulo fez o dever de casa, 2-0 do Boston River do Uruguai. Milionários 1, Mohingues 2. Já o São Paulo confirmou, então, a primeira colocação no seu grupo e não terá esse desgaste. 12 pontos contra 10 do Mohingues, né?
É. O Grêmio me parece ser o que mais se complicou nesta rodada aí, em termos de disputas aí, foi muito mal. Ô Serginho, o Grêmio enfrentou um adversário bem modesto, bem ajeitadinho, e mais uma vez fica a ideia pra gente de que o adversário estava mais ajustadinho que o Grêmio. Tem sido frequente esse tipo nas dificuldades do Grêmio. Não é porque o adversário é melhor, não é, não dá pra, como é que eu vou dizer que eles são melhores que o Grêmio? Mas visivelmente é um time mais ajustado, ajeitado.
Não é nem a questão de que fique a ideia, Flávio, isso é o que acaba acontecendo. É o que a gente está vendo no Grêmio desde o começo do ano, mesmo contra o Santos, né, onde o Grêmio conseguiu buscar um resultado, conseguiu a virada na partida. O primeiro tempo do Grêmio não foi um primeiro tempo bom. Não foi um bom primeiro tempo, não foi nem uma boa partida do Grêmio. O mérito ali foi ter conseguido reagir e ter conseguido virar o jogo. Agora, desde o começo do ano, o Grêmio não consegue fazer. Pô, hoje eu estava aqui, ó, estava chulhando, ainda perguntei para o Belk. Vamos conseguir 3 vitórias consecutivas, será? E são 3 jogos em casa, sabe? Era obrigação do Grêmio, ele tá com 4 jogos em casa, para poder enfileirar 4 vitórias, fazer 4 boas partidas. Não, o Grêmio não consegue fazer isso. Luiz Castro não consegue fazer isso com o Grêmio. Não consegue, o time dele não consegue jogar. gente vê o centroavante nervoso, já há várias partidas, hoje acabou sendo expulso, e aí? E agora?
E, tá tava, e tu frisas bem, em outras partidas a gente chega a salientar, reclama em demasia, charopeia em demasia.
Há horas ele vem reclamando, hoje, olha, não ele fez até conseguir ser expulso. Ele, acho que ele tomou o cartão vermelho direto, não foi nem amarelo. Foi vermelho direto que ele conseguiu tomar. Então, e vai desfalcar o Grêmio na primeira partida do confronto no... Agora nessa. Como é que chama? No play-off?
No play-off.
Na repescagem, enfim.
O problema não é nem. Pode vir um time bagre jogar com o Grêmio. Tem criado dificuldades e a questão das datas. As datas que ferra. Porque às vezes para tu passares na próxima fase da Sul-Americana, tu acaba poupando alguém. Alguns jogadores no próprio campeonato brasileiro. Então o Grêmio vai ter que exercer agora sim, definir prioridades. Essa situação de hoje gera para o Grêmio essa dificuldade.
Volto a dizer mais uma vez, parabéns aos envolvidos. Quero só ver o que vai sair hoje na coletiva.
Eu acho que alguém da direção vai ser falar na mesma depois. Atuada. Tem sido na mesma toada, né? Descubra a versatilidade das esquadrias de PVC da base. Oferecemos 8 cores para você criar projetos únicos com estilo e personalidade. Do clássico ao moderno, nossas opções de acabamento garantem durabilidade e elegância para transformar qualquer ambiente. Escolha a base Esquadrias de PVC, a maior fábrica de esquadrias de PVC da América Latina.
Rodão.
Oi.
O Carlos Vinícius foi expulso com cartão vermelho direto. Estávamos comentando ali na redação, na retaguarda da Rádio Grenal, quando tu é expulso com cartão vermelho direto, pode ser que a tua punição não seja somente de um jogo. Então, ficar esperto na punição do Carlos Vinícius, pode ser que ele não jogue nenhum dos jogos do playoff, ou melhor, da repescagem, né? Que playoff é um termo meio macio demais, eu não uso playoff, é repescagem. Quem não gostou pode resolver na mão comigo.
Gisele, me ajuda. Se for uma bola nas costas, perdão. Mas se eu não me engano, na Sul-Americana não tem nem tribunal. A decisão agora.
Não tem.
A decisão lá é sumária, né? Existe uma comissão lá e toma a decisão.
Não tem advogado.
Não tem julgamento.
Aí não tem recurso, né? Tu não pode reclamar a punição. É que aí tem questão de regulamento. E ver se realmente vai ser mais de um jogo. Vai ter que aguardar a punição agora sobre o TJD da Conmebol. Talvez ele não jogue nenhum dos dois. Então tem que ficar esperto nessa situação, porque o vermelho dele foi direto. Aí não é por reclamação. Muito provavelmente ele ofendeu o árbitro. Muito provavelmente ele mandou o árbitro tomar suco de caju e aí o árbitro, infelizmente, botou pra rua. Ou melhor, não é infelizmente, né? Cumpriu a regra o árbitro.
Às vezes o jogador fica cercando o árbitro e isso ele faz costumeiramente, né?
Sim, a maneira. Outro que gosta de reclamar com a arbitragem é o do Inter, lá, o Borré.
Isso, charopeia o tempo todo. Uma hora ele vai arrumar a expulsão, o de lá também.
E aí, infelizmente, o árbitro tem que cumprir a regra, cara. E acredito que quanto mais o árbitro fizer esse tipo de coisa, mas o jogador vai começar a pôr a mão na consciência. Eu vou prejudicar meu time. É muita reclamação, é muita incomodação o jogo inteiro.
O árbitro, Serginho, ele pode aceitar reclamação, ele não pode aceitar ofensa. Reclamação, eu reclamei, não, se tu chama o árbitro de filha daquilo ali, não é.
Mas depende, até da reclamação também, Flávio.
É que a reclamação.
Em excesso, aí também não tem que aguentar também.
A reclamação, a cobrança, ela pode existir. Isso aí, o árbitro que vive, isso aí tem uma ponderação, uma tolerância para cobrança do jogador. Quando a reclamação ela é assintosa, isso é regra do jogo. Eu acompanho. Foca em mim para a regra do jogo agora. Então, quando a reclamação é assintosa, não é uma.
Eu não disse só que jogávamos em função do adversário. Eu disse que jogamos muito mais em função de nós do que do adversário. E por vezes ajustamos em função do adversário, fundamentalmente no meio defensivo. Eu disse isto. Okay? Em relação ao jogo de hoje. Não conseguimos o objetivo fundamental que queríamos passar, qualificarmos em primeiro. O objetivo era qualificarmos em primeiro lugar, não em segundo lugar. Ficámos pelo meio do objetivo, não era o que queríamos. Em relação ao jogo, foi uma segunda parte muito melhor que a primeira parte. Uma segunda parte em que montámos linha de 3 e a primeira parte tínhamos a linha de 4 com um primeiro volante o Pérez, com um segundo volante o Tiago e depois, em função daquilo que era a linha de 5 deles, com o Bright White e o Vini a jogarem mais em corredor central em cima da linha deles, com o Bright a baixar um pouco mais para pegar mais no jogo, como tínhamos feito com o Santos. O jogo ficou muito limitado em termos de opções ao intervalo, porque fizemos até aí 4 substituições, vítima também daquilo que foi a saída do Luís Eduardo e do Pavon, que nos limitaram muito, quer a dinâmica de corredor, quer aquilo que eram as opções ao longo do jogo. Ao longo da segunda parte dominámos bem o jogo, criámos várias situações, penso que merecíamos ter ganho o jogo, mas infelizmente não o conseguimos. Fica uma vontade muito grande da equipa, uma entrega muito grande da equipa, mesmo em desvantagem continuámos a fazer o mesmo que fizemos no último jogo com o Santos, a continuarmos a correr atrás do resultado, infelizmente não conseguimos.
Luiz Castro, Leonardo Boff, Bandeirantes, o senhor mesmo diz, né, que a segunda etapa foi muito diferente da primeira, o segundo tempo do Grêmio muito melhor. Eu gostaria de saber por que então que o Grêmio iniciou a primeira etapa com aqueles jogadores, já que o segundo tempo, né, foi um jogo totalmente diferente, que na primeira bola já o Grêmio consegue o empate. Por que não começar com esse time e sim com o do primeiro tempo?
Nós lançámos o jogo em relação àquilo que tinha sido a nossa última prestação, que tinha sido uma boa prestação, na minha opinião, com o Santos, em que estabilizámos bem, fundamentalmente ao longo da segunda parte tínhamos estabilizado bem, e estávamos a jogar nesse momento com uma dinâmica do Bright White com o Carlos Vinícius, e tínhamos jogado com o Arthur e o Pérez, abdicando nessa parte do jogo, e tinha havido sinais muito bons da equipa nessa dinâmica, e assentámos muito aquilo que foi a estratégia para este jogo, a dar continuidade àquilo que tínhamos feito muito bom e que tínhamos virado um resultado, a equipa tinha estabilizado. O que é que nós fizemos? Só fizemos uma troca, foi tirar o Noriega e colocar o Arthur e colocar o Tiago. Foi essa a troca que fizemos. De resto, foi o TT pelo Enamorado, numa lógica normal daquilo que é a gestão dos jogadores. Mais nada, é continuidade da equipa daquilo que foi a segunda parte. E foi isso que fizemos. Só que a equipa não conseguiu responder como tinha respondido, porque realmente o Tiago é diferente do Arthur.
Luiz, aqui, Paulo Nunes, Rádio
Goiás. Não dizendo que o Tiago esteve mal ou bem, não é disso. Estou a dizer é que o Tiago é diferente do Arthur. Só isso, ok? Mas a dinâmica contra o Santos foi muito boa, entramos muito bem e muito as dinâmicas, todas elas, muito assentes naquilo que tinha sido, numa continuidade.
Paulo Nunes, Rádio Guaíba. Só pegar um gancho dessa sua resposta final. O Arthur, para hoje, condição, ele teria para os 90 ou não teria, por isso, a escolha dele no banco? E aí, se me permite, só para complementar, uma avaliação sua da participação do Grêmio na primeira fase, né, na fase de grupos da Copa Sul-Americana, porque há pouco o técnico do Montevideo, City Torque, que estava aqui, comemorou esse fato da classificação do time dele direto para as oitavas, mas como ele também imaginava e todos, que o Grêmio seria esse time a conseguir essa vaga, pelo tamanho do clube, pelo histórico, pelo investimento e pelo elenco que tem, e na sua avaliação, por que nessa fase da Sul-Americana o Grêmio não conseguiu atingir esse objetivo? Obrigado.
Nós não conseguimos atingir o objetivo porque o Torque foi melhor que nós ao longo da fase de grupos. Nós não conseguimos ultrapassá-los porque perdemos lá e empatamos aqui. Portanto, a diferença que está no apuramento ou não em primeiro ou em segundo reside no jogo que aconteceu lá e cá. Eles somaram 4 pontos no total e nós somamos 1 contra eles. Do resto, a fase de grupos, esta primeira fase, em relação às outras equipas, nós até tirámos vantagem, mais vantagem dos confrontos com as outras do que com eles. Teve no confronto direto com eles. Naquilo que é o Arthur não estava em condições para fazer 90 minutos, por isso não pôde, não iniciou o jogo. O Amuzu não estava em condições, ao intervalo, manifestou dificuldades para continuar no jogo. O Pavão saiu por lesão, o Luís por lesão, não tivemos os outros jogadores por lesão. Tivemos jogadores que não estavam em condições para acabar o jogo, mas tiveram que acabar o jogo mesmo sem condições. Normal numa sequência de em seis dias, três jogos, normal isto acontecer. Neste momento o Grêmio tem 36 jogos feitos em 4 meses. Menos que isso, menos de 4 meses, temos 36 jogos, como outras equipas também têm, mas o nosso calendário tem sido muito apertado e os jogadores têm dado o máximo deles, e o máximo deles neste momento, alguns deles estão no limite. Houve vários jogadores que, como eu lhe estou a dizer, não tinham condições para acabar e tiveram que acabar. Aliás, senti-se isso, à medida que o jogo foi, nós fomos muito mais com o coração, entregámos todos com o coração ao jogo, queríamos muito ganhar o jogo, tivemos oportunidades para o fazer, para ganhar, e se agora tivéssemos de virada, estávamos aqui todos a dizer muito bem, grande esforço, grande resiliência, eles foram resilientes, só que as oportunidades tivemos, gol nós fizemos.
Boa noite, Luiz. Zé Roberto, Rádio Gaúcha. Ainda que o Grêmio tenha sido até campeão gaúcho, e foi o título que se disputou completamente no primeiro semestre, eu já parto da parada para a Copa, em que o Grêmio, mesmo que ganhe do Corinthians a última partida, está longe daquilo que a torcida espera numa classificação de campeonato brasileiro, e que nós até estamos, de certa forma, acostumados. Na Copa do Brasil, o Grêmio segue, vai ter agora o Mirassol pela frente, mas na Copa Sul-Americana, o Grêmio deixa a desejar, sai com vaia do último jogo e fica agora à mercê de uma repescagem, de um playoff que é desgastante, que certamente vocês não gostariam de fazer, até pelo calendário, esse que tem 36 jogos. Não era para com 36 jogos o Grêmio já ter apresentado um futebol assim, um pouco mais de sequência de jogos, ter assim duas, três partidas de uma boa qualidade, independente da escalação, do grupo está entendendo, do grupo está mostrando para o torcedor um futebol de melhor qualidade, Luiz?
Eu percebo a intenção da sua pergunta e percebo o que é que quer que eu lhe diga. Agora eu tenho que ser realista e percebo o que é que quer que eu lhe diga. Mas a realidade são os factos. Fomos campeões gaúchos, muito bem. Merecidamente fomos campeões gaúchos. Sinto e vejo os meus jogos, analiso-os depois do jogo e vejo também os outros jogos. E eu acho, e já referi isso na última coletiva, eu penso que o Brasil, no seu todo, está com muita dificuldade em produzir jogos muito bons, porque ninguém consegue jogar de dois em dois dias, com um intervalo de dois em dois dias. As equipas apresentam-se muito desgastadas, muito pouco consequentes, e a qualidade do jogo claramente baixa. E já disse isso na última coletiva. Querer bons jogos com esta distância entre jogos, acho que vai ser sempre muito difícil. Quanto àquilo que é a nossa classificação, Eu sei que se nós, em vez de termos empatado um jogo em casa, tivéssemos ganho esse jogo, que era mais 2 pontos, estaríamos no 7º lugar. E aí já estávamos dentro do lugar. Eu não consigo ver uma época de diferença de 2 pontos ser uma época muito boa e uma época muito má. Eu digo que a época não está a ser boa, está a ser média-baixa, porque nós não temos esse lugar que nós tanto queríamos. Agora, reduzir a época a esse facto, acho que é resumir lá muito pouca coisa. Acho que o Grêmio na Copa do Brasil seguiu em frente, na Sul-Americana vai seguir em frente, queremos estar melhor classificados no campeonato, pelo menos ter mais 3, 4 pontos para estarmos mais acima, mais descansados, mais confortáveis, e se calhar com esse conforto, se calhar estaríamos talvez a jogar melhor. Agora tem havido algumas oscilações na equipa, tem havido muito entra e sai, muitas... Normalmente nestes momentos as pessoas esquecem-se muito daquilo que é a nossa vida, do dia-a-dia, do Grêmio, daquilo que são o conjunto de jogos, o conjunto de lesões, aquilo que é o projeto de utilizar os jogadores mais jovens da base. Já ninguém quer saber de nada, eu sei. Só se quer saber de resultados, eu sei. E vamos lutar por eles. Obrigado, Bel.
Boa noite, Mister. Aqui Guilherme Beres, da Rádio Galera. Queria te perguntar a respeito da importância do Arthur para o time do Grêmio. Ele entrou nesses dois últimos jogos e entrou muito bem, mudou a dinâmica em partidas em que o Grêmio precisou recuperar o resultado contra os adversários. O que fazer para tentar encaixar um time melhor sem o Arthur, sendo que a gente não sabe se ele vai ficar no segundo semestre e claramente o time está tendo dificuldade quando esse jogador não está dentro de campo. O que a gente pode fazer para melhorar essa dinâmica e melhorar o time nesses jogos aí?
O Arthur, como eu disse, tem uma influência grande na equipa, porque é um jogador que faz coisas imprevisíveis, que segura a bola, que parte o jogo, que divide o jogo, e é um jogador extremamente importante. Não temos um jogador igual a ele dentro da equipa. A equipa terá que jogar de outra forma. Quando joga sem ele, joga muito mais acelerada, com menos pausa, com menos mudanças de corredor, e o Arthur consegue isso. É a nossa realidade. O que é que nós temos que fazer? Eu acho que não há um jogador. Nós hoje, ao colocarmos o Tiago em campo, era para ele conseguir fazer isso mesmo, mas não. Eu sei que é uma grande, ele está agora a aparecer no futebol, ainda está por maturar, e temos que tentar encontrar um jogador que faça aquilo que o Arthur faz, mas é difícil encontrá-lo. Não, o Nardoni também tem um perfil diferente, o Dodi um perfil diferente, o Pérez e o Noriega têm um perfil diferente, todos têm um perfil diferente dele. Ele sustenta muito a equipa no momento em que a equipa tem bola, sustenta muito os ataques. Nossos ataques têm mais tempo, e a outra equipa obrigamos a outra equipa a baixar mais as suas linhas, e depois fica sem as referências de saída que normalmente tem quando nós temos um jogo muito acelerado. Não é muito fácil substituir o Arthur.
Mister, tudo bem? Bruno Abichecker, Rádio Imortal. Com a classificação, é feio de dizer, porque o Grêmio não almejou estar na repescagem, né? O Grêmio cai na repescagem da Copa Sul-Americana, mas você tem mais duas datas ocupadas do calendário, e principalmente nas duas semanas após a volta da Copa do Mundo. Tem partida contra o Mirassol e contra o Botafogo, que vão ser adiadas pelo Campeonato Brasileiro por conta da repescagem. E eu quero lhe questionar o seguinte: houve alguma falha no planejamento, e aí de poupar algumas peças específicas ou de poupar grande parte do time, que fazem com que agora o senhor perca datas para jogar a repescagem? Houve falha no planejamento de poupar jogadores?
Falha quando?
Erro. O senhor errou ao poupar jogadores e agora vai ter duas datas
quando
a mais?
Quando é que eu poupei?
Na primeira partida contra o Torque, o senhor leva uma equipe completamente alternativa.
Sim, foi nessa e mais nada.
Sim, perdeu.
Sim, mas foi nessa partida, não é? Que está a dizer.
Sim.
Pronto, foi nessa.
O Grêmio falhou nessa primeira partida?
Não. Não errei, sabe porquê que não errei? Porque eu tenho confiança nos jogadores. Tenho confiança no elenco. E não defendo de 11 e penalizo 11. Não, não. Eles todos estão em condições para jogar. E aquela partida, o Torque foi melhor que nós, ganhou, mas não houve ali uma questão de... Sabe, às vezes há momentos em que nós podemos gerir, há outros momentos que somos obrigados a gerir. E há momentos em que somos obrigados a gerir, e é o que tem sido o caso do Grêmio este ano. Tem sido uma sequência tão grande de jogos. Uma coisa é nós gerirmos jogadores quando os jogos são de semana a semana. Outra coisa é gerir os jogadores quando os jogos a meio da semana temos um jogo, depois a meio do outro temos outro jogo, temos jogo ao fim de semana. Aí eles, os jogadores, é que se gerem eles próprios. E aí não há condição nenhuma para jogar, para gerir. Como hoje não gerimos hoje, não gerimos nos outros, não temos vindo a gerir. A equipa entrou numa dinâmica que os jogadores se gerem eles, o elenco se gera eles próprios. Uns caem por castigo, outros caem por lesão, uns entram porque uns estão castigados, outros entram porque os jogadores estão lesionados. Aliás, eu tive a oportunidade de dizer isso. Eu faço uma gestão, treinar não conseguimos treinar. Portanto, houve em 36 jogos, houve um momento, em que eu fiz gestão, em que mudei a equipa. O que é que lhe posso dizer? Acho que não tem sentido estar a falar em gestão quando em 36 se muda num jogo. Tá?
Boa noite, professor, aqui em cima. Fernando Becker, da RBS TV. Visando já a parada para a Copa, a preparação que vai ser feita, o senhor já tem na cabeça ou planejado aquilo que vai precisar fazer durante esse período de treinamento para melhorar o desempenho da equipe, para que tenha aquela sequência de bons desempenhos, para que tenha equilíbrio de bons desempenhos nos dois tempos e não apenas num só?
Está tudo planeado, mal era. Está tudo planeado desde que começou a época. A época fica toda planeada em termos macro. Depois temos um ou outro ajuste. Já está desde janeiro planeado. Tudo. As paragens, tudo aquilo, os jogos que vamos ter, está tudo pronto. É assim, eu vou repetir outra vez a mesma coisa, mas eu não tenho outra forma de lhe dizer. Nós não tivemos pré-temporada. Nós estamos a jogar com jogos em cima de jogos, estamos a testar jogadores em jogos oficiais, começaram lá atrás em janeiro, testamos jogadores, a equipa em dois dias. Esta equipa vai treinar quando? Agora para o Corinthians, quando é que vai treinar?
Vai treinar, vai ter 2 dias a recuperar e vai fazer um pré-jogo em que não pode fazer nada. E o que é que esta equipa treinou quando? Esta que jogou hoje treinou quando? Não treinou. E a outra que jogou antes deste para o Santos, quando é que treinou? Não treinou. Não treina. Ok, toda a gente pergunta quando vai melhorar, quando é, todo... Volto a repetir tudo outra vez. Continuamos o trabalho. Até todos nós estamos a dar o nosso máximo. Eu a dar o máximo, a torcida a dar o máximo, os jogadores a dar o máximo, toda a gente a dar o máximo. Agora, eu sei que toda a gente quer resultados, eu também os quero. Aliás, eu vivo deles, eu vivo de resultados. Eu compro tempo com resultados. Agora, uma maior qualidade. Vamos tendo qualidade de jogo. Hoje tivemos qualidade de jogo ao longo da segunda parte. Tivemos. Contra o Santos tivemos qualidade de jogo ao longo da segunda parte. Tivemos. Então é verdade para uma coisa que temos qualidade de jogo e depois já é mentira para outra quando não temos qualidade de jogo. Não. Não conseguimos é estar constantes. As equipas não conseguem estar. E eu não vou ser deselegante a referir às outras equipas, mas é muito difícil. Não é por acaso que estão todos ali numa diferença de 2 ou 3 pontos na tabela. É por acaso? Não é por acaso. Não é por acaso que as equipas andam todas assim. Mas pronto, e a nossa também anda. É algo que não se vai conseguir mudar em função daquilo que são números de jogos que temos pela frente.
Aqui, Luiz Nikolovic, do canal Nikolovic, Diogo Rossi, repórter. Na coletiva do Marcelo Mendes, ele cita a importância da primeira, né, do primeiro jogo da vitória lá no Centenário, e ele diz que ali viu que era possível vencer o Grêmio, e a gente viu hoje o Torque com uma liberdade muito grande aqui. Às vezes a gente vê outros times na casa do Grêmio, na arena, com essa liberdade. Não é perigoso dar esse poder aos adversários? O Grêmio, que tem uma tradição principalmente em Copas, não especificamente na Sul-Americana, mas que gosta de jogar esse tipo de competição, deixar os times virem aqui e acharem que é possível de uma forma tão fácil e que foi vista em campo hoje a liberdade, principalmente no primeiro tempo. E o que pode ser feito para que isso possa ser revertido, principalmente agora nos playoffs?
Estou de acordo consigo. Eles mostraram-se muito mais frescos que nós ao longo do jogo. Mesmo nós, mesmo na segunda parte, fomos muito com o coração, mas não notámos uma frescura como eles denotaram no jogo. E é normal. Eles jogam de semana a semana, não têm jogos a meio da semana. É natural que isso aconteça. Aliás, aconteceu mais vezes ao longo desta época. Sempre que nós jogámos Sul-Americana, apanhávamos equipas muito mais frescas do que nós. Mas isso não é... Isso nós não nos vamos resguardar. É a opinião do treinador adversário. Eu não tenho que comentar aquilo que ele disse. O que eu tenho de comentar é aquilo que é a realidade. Foi uma equipa mais fresca que nós entregámos muito mais o coração ao jogo, muito por vezes muito mais do que a razão, e devíamos ter pensado mais o jogo, devíamos ter pautado mais o jogo, devíamos ter buscado mais o domínio do jogo em posse e não dar tanto a bola no primeiro tempo, porque depois a estatística acho que é 70% e tal para nós, mas o jogo andou um bocado dividido no primeiro, não no segundo, mas no primeiro andou um bocado dividido. No segundo fomos com o coração e conseguimos controlá-lo.
Luiz, aqui, Eduardo Picão da Bagé TV. Eu preciso voltar um pouco porque você falou da repetição da ideia contra o Santos, de manter o Bright White, e citou que naquele momento você tinha o Arthur em campo. Você opta por não colocar o Arthur, falou depois em outra resposta sobre a importância dele, como ele é um jogador insubstituível, que não tem outro jogador com característica. Citou também que ele não tinha condições para jogar o jogo inteiro, mas ele joga a segunda etapa inteira. O Grêmio vai para o intervalo vaiado pela torcida e perdendo por 1-0, e aí com 2 minutos na segunda etapa, o Arthur acha uma bola que o Grêmio empata. Eu queria uma justificativa para não começar com o Arthur num jogo que poderia te dar uma tranquilidade no primeiro tempo, e aí mesmo que ele não tivesse condições, você tirar ele no intervalo, porque o Grêmio vai para a segunda etapa num momento de pressão, perdendo o jogo, com a torcida vaiando. Qual o motivo de fato para não começar com o Arthur se você tinha ele à disposição?
O Arthur não entrou porque o Arthur não estava em condições físicas para nivelar o jogo físico dele ou aquilo que era o adversário. O adversário na segunda parte está muito mais cansado do que na primeira, e o Arthur tem mais ascendência no jogo do que na primeira, se entrasse na primeira parte.
Obrigado, mister. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos.
Luiz Castro. O Grêmio se representa amanhã às 11 horas da manhã no CT Presidente Luiz Carvalho. Entrevista coletiva após o empate do Grêmio em 2-2 diante do Montevideo City Torque. coletiva do Marcelo Mendes, treinador do Cerito Arco, que aconteceu antes da do Luiz Castro. Ele acabou também elucidando algumas questões aqui da partida contra o Grêmio, enfim, foram até mencionadas algumas perguntas dos colegas. E o próximo jogo do Grêmio é no sábado, 17h30, aqui na Arena, contra o Corinthians.
Serginho Schiller, alguma coisa que tenha tocado em ti do que disse o Castro, além de reclamar do acúmulo de jogos, do tempo exíguo de recuperação?
Tocou também a situação, que ele tentou se corrigir rapidamente ali na questão do Thiaguinho, né? Dizendo que o Thiaguinho não era o Arthur. Aí ele tentou se corrigir na questão da Copa. Todo mundo sabe, né?
Tu já fala sobre isso e muito mais. Rádio Grenal, apaixonada pelo futebol.
Já parou pra pensar que onde tem MDB, tem trabalho pelas cidades? E é por isso que em cada canto do nosso Rio Grande tem obra e realização do governo do estado. Como vice-governador, acompanho e lidero muitos desses avanços. Sei onde fizemos e onde precisamos melhorar. E vamos continuar trabalhando. A gente acredita em um trabalho que escuta, que age e que resolve para todos. Bora 15, bora filiar.
Sérgio Schiller. Oi, diga bem o que.
Até antes, Libertadores tem bola rolando no Peru, Universitário e Tolima 0-0. No Uruguai, Maxi Gomes marcou logo aos 7. O Nacional vence o Coquimbo Unido por 1-0. Flamengo e Cusco 0-0. Estudiantes, Independiente Medellín também 0-0. Na Sul-Americana, o Santos marcou com o Gabigol. Aos 16, está se classificando em segundo, está o Paulo Grêmio para a repescagem. 1-0, Deportivo Cuenca e São Lourenço e Recoleta do Paraguai empatam por 0-0. O Serginho havia solicitado aqui no nosso grupo, né? Jogos do ano, o Grêmio tem 36 com o de hoje, Palmeiras também tem 36. O Flamengo está fazendo o 37º nesse momento. Fluminense 34, a dupla mineira 35 cada um e o Bahia, esses aí que estão na frente aí do brasileiro tal, que tem menos jogos, com 31. Eu não sei qual é a leitura que o Sérgio queria fazer, não, mas esses são os dados.
Porque assim, obrigado, Bel, que eu acho interessante é porque a gente ouve o Castro falar já em várias coletivas que essa é a situação do Grêmio, que ele está com 36, vai para 37 partidas agora.
A alegação dele deve ser que ele não tem o elenco que o Palmeiras não, mas, tem, que o Flamengo
mas, tem. Mas os outros times? O Fluminense? O Internacional tem 5 jogos a menos, aí o pessoal estava colocando no grupo ali também que o Internacional tem 4 ou 5 jogos a menos em função acho que são 5 jogos a menos que o Grêmio disputou mais 6 partidas, o Grêmio tinha 6 partidas aqui e o Internacional teve a Recopa, né, gaúcha. Então assim, olha, tudo bem, eu acho que faz sentido isso que ele diz. Um fato é o Grêmio realmente não tem um tempo suficiente para poder treinar. Agora, a direção quando contratou o Luiz Castro e optou por trazer o Luiz Castro nesse ano, nesse primeiro semestre, para iniciar um trabalho, tinha conhecimento disso.
31 tem o Inter. Junto com o Bahia.
Tem 31.
Bem menos, né?
É, junto com o Bahia, que não tem, que acho que eles não têm a Sul-Americana, né? Que o Bahia foi eliminado lá na
pré-Libertadores.
Na pré-Libertadores.
É, né? A diferença é essa, bem observado.
E aí o Internacional tem esse jogo da Internacional tem esse jogo da Recopa Sul-Americana. Mas assim, a direção quando trouxe o Luiz Castro, sabia que essa seria a situação, né? O Luiz Castro, quando foi contratado, olha, venho pro Grêmio, ele deveria saber qual era a situação. O Grêmio foi campeão gaúcho, como ele colocou. É verdade, foi campeão gaúcho. A gente sabe nas circunstâncias em que o Grêmio foi campeão gaúcho. O Internacional estava em vantagem, decidiria em casa o campeonato. O Grêmio conseguiu fazer um 3-0 aqui, numa partida circunstancial.
Sim, né? O Inter teve
falhas, né? Teve falhas. Que num primeiro Grenal o Grêmio perdeu por 4-2 porque achou que ia ganhar. Num segundo Grenal o Internacional achou que ia ganhar fácil, aí o Grêmio conseguiu fazer. Então no momento decisivo ali o Grêmio foi mais inteligente, vamos assim dizer, e acabou se dando melhor. Agora depois disso, o Grêmio não apresentou mais nada, gente. Sabe? Não apresentou mais nada. Nós estamos chegando na metade do ano, o Grêmio não tem nada. Não tem nada. O time do Grêmio... Agora faz pouco tempo, pouco mais de um mês, que ele começou a tentar encontrar alternativas diferentes de esquema de jogo. Colocou 3 zagueiros, agora hoje estava jogando já com um 4-2-4, Ele pode dizer que não é, que ele está
recuando. Mas é um
4-2-4, fica fragilizado.
A moda louca.
É. E começou o segundo tempo da partida, ele disse, olha, o Grêmio começou melhor realmente o segundo tempo. Mas depois, aqui, momentos antes do Montevideo City Torque fazer o gol, eu ainda comentei aqui, quando teve a falta, eu digo, olha, o Grêmio até melhorou. Começou melhor o segundo tempo, mas... E aí tu matasse a charada. Dissesse, olha, o Montevideo City Torque não está deixando o Grêmio gostar do jogo. O Grêmio fazer a partida que gostaria de fazer. Não está conseguindo transformar em gols o que vinha fazendo no jogo. E acabou sofrendo o segundo gol. E achou um pênalti, né? Achou um pênalti ali, que não tenha sido. Foi pênalti agora. Não foi o suficiente, né?
É, faltou muita coisa ainda. Ou o Grêmio
está
faz
faltando
o diagnóstico.
Tá, pessoal.
Oi, diga.
Só para trazer algumas informações aqui da Zona Mista, a coletiva já terminou. E aqui na Zona Mista alguns jogadores já passaram. E vocês sabem, né? Copa Sul-Americana, competições da Comebol, tem todo um protocolo. Primeiro fala a TV com os direitos, detentores dos direitos de transmissão. Depois eles dão entrevista para as TVs que não têm os direitos de transmissão, depois falam para as rádios que estão ao vivo. No nosso caso, não conseguimos pegar ninguém que passou aqui ao vivo por causa que estávamos com a coletiva do técnico Luiz Castro. E por último, a gente grava conteúdo, o pessoal, os influencers, tudo, e a gente gravou. Então tem conteúdos no @RDGrenal. Tão logo termine a zona mista, né? Porque é outra regra aqui da Comebol, não podemos postar nada agora, mas já adiantando nossos ouvintes aqui da Rádio Grenal, apaixonada por futebol, que vai ter entrevista com o TT, que eu consegui fazer com ele, tem entrevista com, talvez, com o Marcos Rocha, tem entrevista com qual outro jogador? Tem os gols também da partida e tem também um jogador, tem um vídeo interessante, né, que o pessoal vai gostar, tem um jogador do City Torque que eu não consegui fazer descobrir qual era esse jogador, saber qual era o nome dele, mas ele saiu aqui do vestiário visitante com uma caixa de som um pouco grandinha, fazendo festa, tocando aquelas músicas que nem mais ou menos do hino do City Torque. Eu não sei se é uma cumbia ou o que é o ritmo, mas ele, bem alto o som, chamou a atenção e nós também gravamos, né, ele, né? Fazendo festa, né? O City Torque conseguiu uma classificação em primeiro lugar no grupo, histórica, né, o Serginho?
E a obrigação toda era do Grêmio, né? Olha o tamanho do Grêmio, o City Torque é minúsculo, é inexpressivo, é pequeno. Porque é a pura realidade. Olha o tamanho do Grêmio.
Tem entrevista também com Gabriel Meck, também vai ter depois ali no @RDGrenal. Sempre lembrando, depois que terminar a zona mista, aí nós estamos autorizados a postar. Mas o nosso pessoal das mídias já está com o material em mãos. Assim que possível, eles irão postar lá no @RDGrenal. E aqui que nós estamos esperando ver se passa algum jogador para continuar dando entrevista. Agora nós podemos pegar ao vivo, se for o caso. E em relação às entrevistas de Marcos Rocha, de TT e do próprio Gabriel Meck, ambos falaram que o excesso de jogos, 3 jogos em 7 dias, pesou um pouquinho também hoje no jogo. O caráter decisivo do jogo talvez pesou também para eles no segundo tempo, e que o Grêmio sim pagou por fazer uma primeira etapa muito abaixo do esperado, mas que os jogadores não vão se eximir da responsabilidade, e que a responsabilidade é toda deles, Dalpisol e Serginho.
Não, mas deles também. Deles também, mas só um pouquinho. Vamos botar os pingos nos is aí. Quem é que reclamou do cansaço, Israel? Me ajuda aí.
O Marcos Rocha, o TT e o Gabriel Meck. Tá, ambos falaram que sim, que um dos fatores para o Grêmio talvez não ter realizado uma boa partida, principalmente no primeiro tempo, a palavra que eles mais falaram nas entrevistas foi: entramos leve demais, entramos lentos demais no primeiro tempo.
E essa é uma situação, aí é descontração. Isso, e descontração que eu digo no sentido de desconcentração, não é descontração, né? Mas estavam desconcentrados então na partida, segundo os jogadores estão dizendo. Isso é um problema para mim aí, deles e do técnico. Que tem que botar as pessoas, tem que botar os jogadores, tem que estar ligado para entrar em campo.
Tô indo ali tentar fazer uma gravação agora com o Bright White, que está concedendo entrevista aqui na zona mista.
Enquanto isso, eu vou comentando aqui em cima dessa situação. Aí, o TT, o Gabriel Meck e o Marcos Rocha dizendo que o cansaço também, muitos jogos, todos em cima um do outro. Mas os três, eles não jogaram essas 3 partidas?
Não jogaram.
Tem foi feito essa. Um revezamento?
Isso.
Não tem? E... Pavon foi um jogo. Nem o Pavon jogou as três partidas, acho que o Pavon estava suspenso numa delas, se não me engano.
O Marcos Rocha, com todo respeito, vão ter que presenteá-lo com duas muletas. Né?
Não, assim, ó. Então. Aí a responsabilidade é toda dos jogadores querem assumir a responsabilidade pelo primeiro tempo que foi feito, mas primeiro tempo quem montou o time foi o treinador.
É, e equivocadamente.
Equivocadamente, né? Tudo bem, ele usou o argumento ali de que o Arthur não teria condições de jogar 90 minutos e que o Amuzu também não teria condições de jogar 90 minutos. Por que ele começou então, por que ele começou a partida com o Arthur? Se o Arthur, por que ele começou com, por que ele colocou, não começou a partida com o Arthur? Decidiu colocar o Arthur no segundo